O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta Cazuza, Exagerado.
Vida louca, vida, vida breve.
Recife, janeiro de 1989. Cazuza sobe ao palco para o último show de sua carreira. Canta três músicas e começa um monólogo em inglês com a plateia. Depois de ser vaiado, vai ao camarim para receber oxigênio. O show O Tempo Não Para é encerrado ali.
O tempo não para. Não para, não, 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 não para. Obrigado.
Agenor de Miranda Araújo Neto nasceu em 1958 no Rio de Janeiro. Filho único de pais ricos, era um menino quieto, tímido e solitário. Sua mãe, Lucinha Araújo, era quem mandava Cazuza sair de casa para brincar.
Eu sempre dizia para ele, meu filho, vai brincar, vai para a rua, vai andar de bicicleta com seus amigos, não sei o quê, tinha que empurrar ele para a rua. Também no dia que ele foi para a rua, ele ia e não voltava. Aí eu precisava dizer, meu filho, quando não vier dormir em casa, avisa.
Sou feliz em Ipanema, encho a cara no Leblon.
Na adolescência, porém, o gênio rebelde do futuro roqueiro se manifestaria. Passou a frequentar a praia de Ipanema e a noite do Baixo Leblon. Os bares do bairro bebia e dava escândalos sempre. Nessa época, Cazuza começou a usar drogas. Não foi fácil para seu pai, João Araújo, livrá-lo das prisões. Também não foi fácil saber que ele era bissexual. Os amigos Nelson Mota e Patrícia Cazé lembram dessa época.
Eu encontrei Cazuza sempre na noite, no Baixo Leblon, sempre agitado, bebendo, fazendo escândalo, sempre muito alegre também, falando alto.
Cazuza estava numa época muito enlouquecida, e não é porque ele estava se jogando, enfim, total, assim, tinha 500 milhões de pessoas conhecidas, e ele estava muito surtado, estava muito louco, assim.
Com muito custo, Cazuza terminou o segundo grau, prestou vestibular para comunicação, apenas porque o pai havia prometido um carro, porém, nunca frequentou o curso. Em 1976, começou a trabalhar na gravadora da família, a Som Livre. Três anos mais tarde, foi para os Estados Unidos estudar fotografia. Mas foi só quando entrou para o grupo de teatro Asdrúbal Trouxe o Trombone que ele descobriria seu talento como cantor. Na conclusão do curso, Cazuza entrou em cena para cantar a música Odara, de Caetano Veloso. Sua mãe estava na plateia.
Quando eu entrei para assistir e vi ele cantando, eu fiquei perplexa. Eu digo, gente, esse menino canta tão bem, eu não sabia, que maravilha.
Cantar para Cazuza era algo natural. Desde pequeno, sua casa vivia cheia de artistas, já que seu pai produzia discos de grandes cantores da MPB, como Caetano, Gil, Gal, Elis Regina, Jair Rodrigues e os Novos Baianos. Assim, o poeta Cazuza conheceu a fundo a música brasileira, como comenta o crítico musical Nelson Mota.
Eles tinham uma ótima cultura musical, conhecia muito música brasileira dos anos 40, dos anos 50, conhecia muito samba, bossa nova, então isso ajudou muito a ele desenvolver esses temas numa linguagem mais pop.
Aos 22 anos, Cazuza conheceu o pessoal do Barão Vermelho. Sua mãe conta como foi.
Ele encontrou o Léo Jaime na rua, que era amigo dele, ou na praia, não me lembro, e o Léo falou, olha, tem uma banda lá no Rio Comprido precisando de um vocalista, você gosta tanto de tocar violão e cantar, você não quer ir lá? E você gosta de cantar blues, você gosta de cantar gritando, eles me convidaram, mas não é a minha praia, eu acho que eu não vou querer. Aí o Cazuza foi lá pro Rio Comprido, conheceu o pessoal do Barão, ensaiaram, e logo no primeiro ano que eles lançaram o disco, eles fizeram sucesso.
O sucesso começou quando o empresário Leonardo Neto, a jornalista Regina Echeverria e o produtor musical Ezequiel Neves escutaram a fita demo do grupo. Eles se surpreenderam com a música que os garotos faziam.
Para nós todos foi uma grande surpresa, porque a gente não imaginava que o filho do João Araújo pudesse ser músico, né? Ainda mais cantar daquele jeito e ser um bom poeta, né?
Eu fiquei besta, porque a fita toda era ótima, já tinha um LP fantástico. Sair dali. Foi o primeiro do Barão Vermelho. E aí eu consegui fazer o LP. Eu trabalhava na Som Livre, mas o pai dele, o João Araújo, não queria, porque parecia uma coisa de protecionismo. A Som Livre tinha um outro selo, chamava Opus. E aí não ficava uma coisa tão evidente. E aí a gente resolveu lançar o Barão pelo selo Op.
O primeiro disco do Barão foi lançado em 27 de setembro de 1982. O maior sucesso do LP foi Todo o Amor Que Houver Nessa Vida, música que Caetano Veloso incluiria em seu próximo show. Todo amor que houver
nesta vida. No segundo disco do grupo, a música Pro Dia Nascer Feliz se destacou por Ney Matogrosso tê-la gravado anteriormente. Um dia antes de iniciar a turnê do novo LP, Cazuza estava com uma febre de 40 graus e os médicos trataram como se fosse apenas uma gripe. A AIDS dava seus primeiros sinais. Mesmo assim, a temporada de shows começou na data marcada.
Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar.
Depois da temporada, Cazuza fez a música título do filme Bete Balanço, no qual também atuou. A música estourou, marcou o trajeto da banda e foi incluída no terceiro LP, Maior Abandonado, que vendeu 100 mil cópias e rendeu ao grupo um disco de ouro.
Quem vem com tudo não cansa, Bete Balança, meu amor.
Com o sucesso e com a maior exigência de profissionalismo, as diferenças entre os garotos começaram a aparecer. Brigas e discussões levaram Cazuza a abandonar o Barão Vermelho.
E um dia ele chegou lá em casa e disse, olha, mamãe, eu vou sair do Barão. Resolvi sair do Barão. Aí eu falei, mas o que aconteceu? O Barão vai acabar? Ele disse, não, o Barão vai continuar. Eu é que vou sair, vou fazer uma carreira sozinho, porque a gente anda brigando muito e eu não divido nada com ninguém. Não divido meu pai, porque eu sou filho único, não divido minha mãe e nem muito menos o palco.
Desde o último show com o Barão, Cazuza tinha febres diárias e frequente mal-estar. Uma semana depois do rompimento, foi internado pela primeira vez. O diagnóstico revelou uma infecção bacteriana nos pulmões. Cazuza pediu para fazer o exame de HIV e o teste deu negativo. No hospital, compôs a música codinome Beija-Flor.
Devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor.
A música de trabalho do seu primeiro disco solo foi Exagerado. Cazuza considerava essa canção a mais autobiográfica de sua carreira, embora tenha feito a letra pensando no amigo Ezequiel Neves. Talvez seja ela a que melhor defina a personalidade complexa do poeta. O disco foi lançado em novembro de 85.
Pouco tempo depois do lançamento, a gravadora Som Livre encerrou seu cast de artistas e Cazuza foi para a Polygram. Entre várias propostas, seu pai, João Araújo, foi quem orientou sua escolha. Pela Polygram, saiu Só Se For A Dois, seu segundo disco solo.
Depois desses dois discos solo, Cazuza viveu um momento de maior sucesso e prestígio de sua carreira. Mas, 3 dias depois da estreia do show Só Se For A Dois, o cantor descobriu que estava infectado com o vírus da AIDS. Quando a turnê terminou, ele embarcou para Boston em busca de um tratamento.
Ao voltar dos Estados Unidos, Cazuza continuou sua vida normalmente. Fazia shows, compunha e dava festas. Porém, em outubro, é internado na Clínica São Vicente em estado grave. Talvez, incomodado pelos olhares consternados das pessoas que o visitavam, tenha escrito Blues da Piedade. Sem mais recursos no Brasil, Cazuza vai a Boston, onde passou 11 dias entre a vida e a morte.
Senhoras e senhores, trago boas novas.
Ao voltar para o Brasil, consciente de que seu tempo era curto, Cazuza compõe uma música atrás da outra. Dessas composições, nasce o LP Ideologia. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, em 88, Cazuza falou sobre o disco.
Esse disco é um disco que eu jamais poderia ter feito com o Barão Vermelho, porque eles têm uma filosofia muito rock. Eles são roqueiros, é uma coisa assim, muito forte o trabalho deles. Eu já tenho um outro lado. Eu já gosto de uma bossa nova também, de vez em quando. Tem o Brasil, que é um samba rock. Eu já gosto de misturar mais a coisa. Então, quer dizer, eu quero cada vez mais dar uma conotação mais universal assim, ao meu trabalho, sabe? Misturar ritmos, enfim.
Também em 1988, Cazuza recebeu o prêmio Sharp de Música em duas categorias: Melhor Cantor Pop Rock e Melhor Música do Ano, com Preciso Dizer Que Te Amo. Ele ofereceu o prêmio a seus pais. Sua mãe fala sobre a emoção de ser homenageada.
É muito melhor do que você fazer sucesso, é você ver seu filho fazer sucesso. É uma coisa assim que não dá pra medir. É incomensurável, é uma coisa louca. Sabe, você vê seu filho aplaudido num palco, nossa, isso é um prêmio mesmo. Eu comparo quase que a maternidade.
O show Ideologia foi dirigido por Ney Matogrosso, seu antigo namorado. Em outubro de 88, na segunda temporada do show, foi gravado ao vivo o disco O Tempo Não Para.
O Tempo Não Para chegou às lojas em janeiro de 1989, mesmo mês em que aconteceu o último show de sua carreira. No carnaval, voltou a Boston, onde ficou internado por 20 dias. Antes de retornar ao Brasil, recebeu o jornalista Zeca Camargo, que trabalhava na Folha de São Paulo, para uma entrevista. Foi quando tornou público que estava com AIDS.
No Brasil, enfrentou uma nova crise. Foi internado e só deixou o hospital em 4 de abril, dia em que completou 31 anos. Entre abril e maio de 89, gravou com dificuldade seu último disco, Burguesia. Sobre a música título do LP, fala o crítico Nelson Mota.
Ele era um garoto rico, de zona sul, de classe média altíssima, né? Frio Cazuza teve essa coragem de investir contra a sua própria classe social, esculhambando todo mundo.
A burguesia fede, a burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia.
Em 26 de abril, a revista Veja publicou uma reportagem sobre Cazuza. A edição saiu com a manchete de capa: Cazuza, uma vítima da AIDS, agoniza em praça pública. A morte do cantor foi sentenciada sem nenhum pudor pela revista. A grande reação à matéria aconteceu na entrega do segundo prêmio Sharp, em que Cazuza recebeu 3 prêmios. A atriz Fernanda Montenegro leu um manifesto de reprovação à reportagem, assinado por mais de 600 personalidades.
Como não conseguiu visto para entrar nos Estados Unidos, Cazuza passou 6 meses em São Paulo, fazendo um novo tratamento. Após vários apelos de seu pai, o consulado americano deu ao cantor o visto de entrada. Em outubro de 89, Cazuza foi a Boston e ficou até março do ano seguinte, quando os médicos não podiam fazer mais nada. O amigo Ezequiel Neves conta como foi saber que não haviam mais recursos.
Foi a pior coisa que eu já passei na minha vida. Foi uma coisa avassaladora. Porque desde que você tenha uma morte anunciada, você começa a sofrer junto com a pessoa, né? E a morte dele era uma morte anunciada. Naquela época não havia possibilidade de ter salvação para quem fosse contaminado com HIV.
Uma UTI foi montada em seu quarto com equipamentos trazidos dos Estados Unidos. Nessa época, recebia cerca de 50 visitas por dia. Sua última aparição em público foi em 2 de junho, no aniversário de Flora Gil.
Cazuza morreu no dia 7 de julho de 1990. Porém, até o último momento, não perdeu o bom humor.
No dia que ele morreu, fez até uma brincadeira comigo. Ele chegou para mim e falou: mamãe, eu tô morrendo. E eu disse para ele: meu filho, você prometeu que a gente não ia falar em morte. Não vamos falar nesse assunto. Aí ele me disse assim: de fome, mamãe, eu quero rangar. Isso foi no dia que ele morreu.
Senhores deuses, me protejam de tanta mágoa. Tô pronto para ir ao teu encontro, mas não quero, não vou, não quero.
Cazuza foi enterrado às 4 horas da tarde com a roupa que usou no último show. Em 8 anos de carreira, o poeta e cantor deixou 126 músicas gravadas por ele, 34 por outros intérpretes e 80 letras inéditas.
Os amigos que conviveram com Cazuza destacam sua personalidade exagerada. Regina Echeverria.
Um menino que tinha um grande coração, era engraçado, inteligente, interessante, sempre tinha dado risada, mas também tinha seu lado maluco, doido, fazia coisas, brigava, enfim.
Nelson Mota.
Ah, o Cazuza sempre foi muito louco, sempre estava doidão, mas era uma pessoa, ao mesmo tempo, muito agressiva e muito amoroso, muito suave. Então, o Cazuza era sempre esse contraste.
Patrícia Cazé.
O Cazuza era uma pessoa de extremos, mas, em geral, uma pessoa extremamente carinhosa, muito intensa, sabe, assim, tudo dele muito, exatamente exagerado.
Muito mais do que belas canções, poesias e ideias. Eu acho que o maior legado que ele deixou para o Brasil foi a coragem. Ele deixou esse exemplo de coragem para milhões de soropositivos que sofriam preconceito.
Este programa foi produzido por André Vendrame e Luciana Ribeiro. Técnica, Alcides Alves e Rogério Machado. Orientação, Eduardo Medici. Colaboração, Vinícius Carvalho.